recarga reversa.
Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias.
Cocatec. Cocatec.
Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação, Gustavo Faria.
Arrumando a casa, precisei essa semana arrumar a casa aqui, o cocatec.com.br. Vou abrir o Fábrica de Samurais, fazer uma análise para receber novos samurais. Tá vendo coisa bacana por aí.
Notícias. Notícias. Cocatec.
O destaque não vai ficar por conta do TikTok do Supremo, já falo disso. O destaque sim vai ficar por conta do Battery que Apple lançou, Battery MagSafe, a bateria com MagSafe. E aí, o que que é? Mais ou menos do tamanho de um iPhone mini, a largura de um iPhone mini e dois dedinhos mais baixos. Ali, quando termina a câmera, termina esse power bank que é um power bank MagSafe. Logo, por conseguinte, só vai funcionar em MagSafes, certo? Ou seja, iPhone 12... O 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max. Então, sim, ele é MagSafe, mas para efeitos práticos, ele é um power bank T com imã. Simples assim. Então vai funcionar. Não vai acoplar, não vai fazer aquele. Não vai grudar quando você colocar, por exemplo, no iPhone 11. Porque vem muita gente falando, ah, só funciona no iPhone 12. É um novo padrão. Muita gente falando também, a capacidade é pouca. Tem uma certa aí, discussão na capacidade. Teria 1460 mAh. Bateria do iPhone, tanto o 12 quanto o 12 Pro, são 2800 mAh, então talvez pegasse ali meia carga, não chega a dar uma carga inteira, talvez dê 90% de carga, naquelas contas de bateria, isso quando a gente tiver a bateria MagSafe, o iFixit vai fazer o teardown, vai falar, oh, essa aqui é a capacidade, tem uma, duas, três, enfim, quantas células de 1460, então a capacidade vamos deixar em aberto. Agora tem alguns outros detalhes. O uso padrão, você tá com seu iPhone, precisa de bateria, chapuleta na traseira, vai te dar uma recarga com 5 watts, essa é a velocidade. Se você espetar a bateria MagSafe no Lightning acima de 20 watts e conectar no iPhone também, ele vai fornecer um tipo pro iPhone de recarga rápida, ele vai fornecer um tipo pro iPhone de 15 watts, ou seja, ele pega 20 watts, tem aquele desperdício ali de 5 watts e entrega 15 watts via T no iPhone. É complicado isso, por quê? Porque se você tiver a bateria conectada via MagSafe no iPhone, o Lightning não tá na bateria, o Lightning tá no iPhone, logo, portanto, o iPhone estaria sendo carregado pelo Lightning e pelo T, certo? Então, na verdade, nesse caso, o que vai acontecer? O iPhone, ele vai, depois que chegar aos 80%, até os 80%, ele vai pegar a carga para ele. Depois dos 80%, ele vai começar a alimentar a bateria MagSafe, ou seja, o iPhone 12 tem a tal recarga reversa sem fio, é bidirecional, vai e volta, o que convenhamos é muito legal. Claro, teria que também suportar ali os AirPods, seria bacana poder acoplar os AirPods, mas por hora é só uma bateria MagSafe. Acredito que em algum momento isso vai abrir, acho que a Apple tem alguns problemas com bateria, essa questão de 5 watts quando tá somente no T, 15 watts quando tá a bateria conectada no Lightning, eu acho que tem um pouco dessa coisa de bateria para não aquecer a Apple, não vamos aquecer essa coisa aí não. Se eu coloco 15 watts, a bateria, a recarga vai ser 3 vezes mais rápida, que é bom, mas por outro lado, a imagem que vai passar com a bateria MagSafe descarregando 3 vezes mais rápido não vai ser boa. Se tá no Lightning, não tem tanto problema assim, porque tá recarregando ali, a pessoa não vai perceber. Então acho que tem algumas questões a serem azeitadas nesse processo. De repente, conectou os AirPods via recarga reversa e a bateria do iPhone vai durar menos ainda. Então tem algo aí, é o AirPower, né, que não conseguiu fazer, aquece demais. Acho que ainda tem alguma tecnologia em termos de bateria a ser dominada por parte da Apple. Talvez seja excesso de zelo. Não, vamos fazer aqui as coisas com zelo para não dar nenhum ruim, o que é uma coisa boa. Mas no geral, tem ali, não passa muita confiança. Eu gostei desse Battery MagSafe. Se você for no mercado, você vai ter outras alternativas com uma potência maior, com uma velocidade de carga maior, com mais barato. E essa custa R$1.200 aqui no Brasil, pagando à vista 1.080, mas vai ter aquela tal integração Apple. Aparece o nível de carga, aparece dentro do iOS, tem uma certa tecnologia. Eu não ficaria surpreso se a gente descobrisse que tem algo semelhante ao que acontece com aquele case com bateria quando você tá própria Apple, que você conecta via Lightning, que desliga a bateria interna, poupa a bateria interna. Talvez a gente mais à frente, ele poupa a bateria. Teve gente também reclamando, poxa, a vida só chegou agora. Chegou depois de 10 meses, né? Quando a bateria começa a ficar um pouco mais cansada, é uma alternativa. Em vez de trocar a bateria, não. Chapuleto aqui, um powerbank. Tem, pra muitas pessoas, aquela coisa, eu queria tanto um iPhoninho pequenininho, mas com bateria de iPhone grande. Você pode pegar um iPhone 12 mini e colocar essa bateria. Talvez, pensando em termos de grana, R$1.000 o preço. Só que R$1.000 também é a diferença do 12 Pro pro 12 Pro Max. E nessa você ainda leva uma tela maior, talvez um trambolho maior. Não tem algumas opções hoje pra gente brincar, pra gente montar. Provável que isso fique pra sempre. O que eu quero dizer que fique pra sempre? O Smart Battery Case mudou a carcaça do iPhone, mudou o tamanho, mudou o shape, dá ruim. Agora, sendo MagSafe, tem um protocolo. E aquele círculo tem que respeitar o ímã. Se tiver o ímã, vai chapuletar, vai acoplar, ok. Então, dá pra usar no iPhone 13, que vindo por aí, né? Os iPhones mais à frente. Óbvio que eu queria mais barato. Óbvio que eu queria uma capacidade de carga maior. Mas, ok. Apple, sendo Apple, o que eu, de fato, gostaria de ter, que eu não vi, é ter mais opções de cores. Ter nas cores dos iPhones, ter nas cores das carteiras. Mais opção é sempre bom. E, Coca, a Apple voltou atrás na questão do Safari? Então, o Safari do... Saiu mais um beta, o terceiro beta do iOS 15. O Safari no iOS continua o mesmo jeitão. Tinha uma parte meio assim, que era a barra de endereços, que passou pra baixo. Mas quando você interagia com ela, ela ia pra cima, você ficava ali meio perdido. Agora você tem um meio termo. A barra tá embaixo, por padrão. Quando você interage com ela, quando você vai digitar um endereço, ela sobe e fica logo acima do teclado. Como se fosse aquele campo de pesquisa de GIF, ou as sugestões de palavras. Mais ou menos isso. Ali no meio termo. No Mac, é que tem aquela treta das duas linhas virarem uma. Onde você tinha os botões, onde você tinha os semáforos, onde você tinha a barra de endereços. E embaixo você tinha as abas. E a Apple resolveu juntar, né, nos primeiros dois betas. Juntou, chapuletou os dois juntos. Teve uma certa reação negativa. Esse terceiro beta acaba sendo o beta que vem com o feedback da galera. Dos dois primeiros, ainda é furor de lançamento de WWDC. Ainda não dá para fazer os ajustes. E a Apple, não vou dizer que voltou atrás. Você mantém a opção. Olha, o que você quer? Você quer o jeito antigo? Você quer duas linhas? Você quer barra de endereços e demais? E numa outra linha as abas? Ou você quer ter numa linha só? Pessoalmente, eu gosto de mais espaço. Então, eu gostaria de ter tudo numa linha só. Só que eu uso zilhões de abas. Não fica visível. Como é que eu vou me entender? Não vai ficar tudo pequenininho ali, micro ícones. Então, acho que um cenário ideal seria você usa uma única aba. Então, pode ficar numa linha, de repente. Na verdade, já é em uma linha. Você usa duas, três abas? Talvez tenha espaço do lado da barra de endereço para colocar essas abas. Agora, se você usa muitas abas, né, como eu, por exemplo, não tem jeito. Tem que ser uma segunda linha. Então, acho que opção é sempre bom. Até que você esconda essa opção, né? O Mac tem um pouco disso. Tem várias opções que a galera não sabe que tem. Eu vou até brincar um pouco com isso essa semana agora lá no Instagram. Mostrar as opções que tem no Mac. Mas é aquilo, né? Tem que levantar o capô e futucar. Pro usuário, o que os olhos não veem, o coração não sente. Então, o usuário padrão nem sabe que aquilo é possível de ser feito. Ah, tá, tô feliz assim, desse jeito. Agora, o cara que se incomoda um pouco mais, que futuca um pouco mais, pode abrir o capô do Mac e fazer, né, os ajustes finos. Tem um meio termo. Quando é Mac, no iPhone, ele não tem meio termo. No iPhone, é aquilo ou aquilo. De novidade nos betas, é isso. Saiu o release candidate do iOS 14.7, até trazendo o suporte ao Battery MagSafe. Agora, antes de continuar falando de Apple, falar de backup, porque o Backblaze aumentou o seu preço. Era coisa de 2018, mais ou menos. Era $5 por mês, aí passou para talvez 2017, tem aumentado para $6 e agora aumentou para $7. Ou você paga $70 por ano. Aumento ninguém curte, né? Até porque a tendência é que com o tempo as coisas fiquem mais baratas. O armazenamento vai ficando barato com o tempo, né? Como é que pode as coisas irem aumentando? A pegadinha aí duas, é que Backblaze, ele é um armazenamento ilimitado. E de acordo com as contas dele, sim, o armazenamento fica mais barato com o tempo, embora chega num ponto que ele meio que estabiliza, né? Você vai desacelerando, né? Vai ficar aquela curva que vai desacelerando, meio que tendendo a um limite. Então, esse é um ponto. Segundo ponto, o Backblaze notou, ao longo dos dois últimos anos, um aumento de 15% no tamanho médio dos backups. Então, precisa de mais armazenamento. Armazenamento hoje tá caro, você tem a questão, a escassez em si, você tem as criptos, no caso específico Shiba, que é baseado em HD, tem o Bitcoin da vida, que é basicamente GPU, aumenta o preço da GPU, Shiba aumenta o preço do HD, então parece fazer algum sentido. Entretanto, porém, todavia, seus concorrentes não aumentaram o preço, eles estão grande, o Backblaze ele estava mais barato, agora ele meio que igualou o preço, os outros já estavam nesse patamar de 7 dólares, então talvez tenha um pouquinho, galera, né, tá sobrevivendo com 7 dólares, vou colocar 7 dólares aqui também, é o mesmo preço de todo mundo e vida que segue. E falo disso porque teve mais um caso, isso é muito mais comum, eu vou também destrinchar isso lá no Instagram, @coca.tech, mas outro caso de conta de Dropbox que desapareceu, se perdeu o acesso. A culpa não é da vítima, a responsabilidade é do Dropbox, é dos serviços, mas para efeitos práticos, você é responsável pelos seus dados, a responsabilidade prática dos seus dados é sua, a segurança do seu computador é responsabilidade sua, por isso que eu falo tanto, software bom é software atualizado. Tem uma série de desdobramentos nessas frases, às vezes clichês, né, aqueles chavões, mas tem um conhecimento solidificado, né, a responsabilidade pela sua rede local, a segurança da sua rede local é sua, por isso que eu falo uma série de nãos pra galera lá do Hacker no Raspberry Pi, não faz isso, não faz isso, não faz isso, porque você tá correndo riscos. Dropbox é responsável, esse caso do backup, é processo, a Apple tomou um processo, vai ter que pagar R$5.000 por um histórico de WhatsApp que foi perdido, o backup não foi feito, foi lá restaurar, não tinha o backup, R$5.000, é uma reparação justa, né? Você perdeu o dado, não tem, é mais um tapinha na Apple, Apple sua feia, não faça isso, né? Como é que você recupera, não é o caso aqui do histórico do WhatsApp, mas se for foto, como é que você recupera uma foto, né, que eu falo sempre, do bebê, seu filho lá com uns meses de idade, 1 ano, 2 anos, como é que você recupera isso? Como é que você volta no tempo? Como é que você recupera a foto de um ente querido que já não tá mais aqui? Ah, Coca, cincão, né? Cincão é cincão, tá valendo. Mas, enfim, teve treta também com o Pirate Bay, né? O Pirate Bay foi bloqueado aqui no Brasil, Polícia Federal, vários sites, foram 400 e pouco menos, eu acho, mas essa ordem de grandeza, de sites de pirataria, de IPTV, e nessa rodou o The Pirate Bay. Você entra lá no endereço, ó, não pode acessar a operação aquela 404, acho que tá na terceira ou quarta fase. Foi feito bloqueio, né, ok, né, lei é lei, né, pirataria hoje é crime, ou contravenção, eu sempre me confundo nesses termos, não tô entrando nesse cenário, a gente pode debater isso, mas isso é uma outra briga, isso é uma outra luta. Hoje não é legal, do aspecto de lei, então vai lá, fizeram o bloqueio nas operadoras. Entretanto, porém, todavia, aqui no meu reininho, aqui no país cocatequiano, quem decide o que eu acesso ou não, não é a Polícia Federal e não é nenhuma declaração libertária, anárquica ou qualquer coisa disso. É questão de que a Polícia Federal, operadoras, bloqueiem essas URLs no seu DNS. O problema é que aqui no meu país, no meu reino, quem decide o que eu acesso ou não acesso, o meu DNS é meu, tá no meu Raspberry Pi. Então eu continuo acessando. Se você pegar um DNS, eu não sei se os DNS de... Não, o Google Brasil foi notificado também, acredito que não. Mas se você pegar um DNS internacional, digamos, o Cloudflare, outros DNS, esses que não foram notificados, os das operadoras, você vai continuar acessando esses sites. Cuba, nesse final de semana também teve protestos e o governo bagunçou com a internet também para evitar a mobilização. Já que eu entrei nessa parte de segurança, continuar. Pintaram mais detalhes em relação daquela operação do FBI que prendeu 800 pessoas, onde ele forneceu aparelhos modificados e tiveram acesso a um desses aparelhos, e o aparelho, ele é tentador, né? Tem algumas funções próprias para quem tá querendo cometer alguma coisa ali, e só que na verdade era um pote de mel, né? Um honeypot, onde você ia direto pro FBI. Foram bem malandrinhos. Aqui na Polícia Federal tá com um novo sistema de biometria. O sistema de biometria que tinha era o dedão. Agora ele tá suportando íris e também reconhecimento facial. É evolução natural, né? Dedão agora todo mundo com reconhecimento facial, íris, tem essas informações, agora podem ser usadas. A crítica que fica é que a coisa foi feita meio assim, peraí, né, como é que tá sendo guardado esses dados, como é que fica, não teve muito debate. Ah, Coca, mas é o governo, é a Polícia Federal. Ainda assim, o entendimento hoje é que o reconhecimento facial não tá pronto. Você ainda tem muito falso positivo na coleta de biometria da droga raia. Eles falaram, então, vou parar, tá? Eu queria fazer isso aqui porque era pra garantir a privacidade, mas tá, vou tirar. A privacidade vai continuar sendo garantida. Aqueles migués que a galera manda. De HDs, Western Digital, outra falha de dia zero que pode apagar os dados, falha de software. Western Digital faz bons HDs, né? Em termos de hardware é confiável. A questão é que não tá conseguindo, não é nem no software, né? Porque vende a pecinha, mas acaba sendo essas soluções meio que de nuvem. Não é nuvem porque é um dispositivo que tem um sistema operacional, um dispositivo próprio, né? A nuvem da própria pessoa, é o MyCloud, que é o nome do dispositivo, e eles rodam o MyCloud OS. São bons no hardware, mas não tão com mandando bem no software. Nos Estados Unidos, FCC está ampliando aquele programa de incentivos para substituir os equipamentos Huawei, ZTEs. Provedores de até tanto, vocês podem aqui trocar os equipamentos, a gente ajuda vocês a trocarem os equipamentos, proteger a infraestrutura. Nem é mais uma treta de Estados Unidos versus Huawei, é uma coisa de, olha, eu vou proteger a minha infraestrutura, vou trazer essa minha infraestrutura para coisas. Hoje a gente está entendendo que vacina é uma coisa vital, acho que a gente já percebeu isso, e a produção da vacina igual é vital. E você deve imaginar, mas todo mundo produz vacina. Então não é assim não. Dá 5, 10 países que produzem vacina. O Brasil é um desses felizardos, não consegue produzir vacina, mas isso não é uma realidade mundial. E nessa também do incentivo à troca de equipamentos, tem incentivos antitrust, de direito, right to repair, né, direito ao reparo. Biden está assinando uma série de projetos. Vai ter também vou chamar aqui para trocalizar. Vai ter um auxílio emergencial, vai ter grana para os americanos, mais dinheiro circulando na economia, ficaria tudo mais aquecido. Rola até um papinho de que a Apple esse ano aumentou em 20% as suas expectativas de vendas de iPhone 13, de 75 milhões, que geralmente ela manda produzir nessa época, mandou produzir 90 milhões. E aí, nos dois últimos anos foram 75 milhões, e tem um certo crescimento. Então, né, natural aumentar, levando em consideração que ano passado não aumentou. Foram dois anos mantendo 75 milhões. Então tá alinhado. Acrescenta aí que, de repente, já vai estar todo mundo passeando na rua, sem máscara. Você vai lá na loja da Apple. Ano passado não teve isso. Você interagir com o produto para efeitos práticos. Aí você interage ali com o produto, aumenta as vendas, a coisa vai estar mais aquecida. Você em casa, né? Como foi, de repente, 2020. Vou trocar de telefone, não. Fica aqui. Não tô usando tanto o smartphone. Tô com o computador. Então faz bastante sentido. E se não vender esses... que eu acredito que vai vender. Mas se não vender esses 90 milhões, tudo bem, vende em janeiro, vende no próximo trimestre. Não é um produto que estraga, ela pode corrigir esse número com o tempo. Claro que o quanto ela conseguir postergar a produção, mais barato fica, mas é ok. E mais, talvez seja uma pressão no sentido de, olha, eu sei que eu não vou conseguir porque esses 90 milhões, porque os recursos eles estão escassos, está difícil de conseguir, as coisas estão mais caras. Então coloco 90 milhões para conseguir os 75, que é o que eu preciso, ou 80, enfim, que eu preciso, mas é esse o papinho que tá rolando, mantém a forma. Os quatro tipos, Mini, 12, 12 Pro, 12 Pro Max, LiDAR só pro Pro, câmera, aquele o arranjo diagonal, Note mais estreitinho, as câmeras traseiras, por sua vez, maiores, preço tende a ser o mesmo, o ProMotion, a tela, com se for necessário, lendo um texto não precisa, mas se for necessário, acelera a taxa de atualização e pros Pro, opção de até 1 TB. Mais ou menos esse é o cenário. Nos demais produtos, continua o papinho, vai vir aí o iPad mini redesenhado, vai vir um iMac maior, vai vir com M2X. E agora, né, tá vindo. Claro que tá vindo essas opções, mas verdade, não vai acontecer amanhã de manhã. Mas aqueles papinhos bem lá pra frente. Não se anima muito com isso. Uma coisa que eu gostei desses papinhos é que me dá um certo... ativa o meu toque. Você tem, quando você olha pro teclado do MacBook Pro, você tem a Touch Bar, que ela muitas das vezes tá apagada, não fica completamente acesa. Mas isso também depende da sua configuração. Esse teclado, ele é retroiluminado. Mas, ok, eu consigo até resolver o problema da Touch Bar, mas eu não resolvo o Touch ID. Então, vai rolar um Touch ID retroiluminado. Talvez eu continue com o meu toque, porque só vai acender quando você tiver que autenticar, não sei. Enfim, outra semi-treta é que o aplicativo Tempo do iOS não mostra a temperatura de 69 Fahrenheit. Se fosse por aqui, né, 69 Celsius, ia tá quente. E qual é a fonte de dados? Ah, na fonte de dados tá lá 69 Fahrenheit. Por que que a Apple não tem isso no iOS? A Apple é politicamente correta demais, hein, Coca? Então, tem outros números que não aparecem também. Não aparece 71, não aparece 65. Quando você vai, por exemplo, no casa, o sensor é só meio. É 22 graus Celsius, 22 graus e meio, 23. É até comparativamente mais preciso do que o tempo, que não tem nenhuma casa decimal. De repente, é uma questão de ajuste, de conversão. Faz a leitura em Celsius e joga para Fahrenheit, adota o sistema métrico. E quando vai devolver para o Imperial, perde a precisão, joga para baixo, joga para cima. Aí foram futucar no iOS 15, não acontece. Tem o 69, não acontece. Talvez esse suposto arredondamento. Em iOS antigos também tem o 69. Enfim, pode ser proposital? Sim, pode, mas pode ser. A computação tem umas coisas que, por exemplo, entre 0 e 1, computacionalmente falando, você tem, matematicamente, você tem infinitos números entre 0 e 1. Computacionalmente, entre 0 e 1, você não tem números infinitos, você tem números finitos, as possibilidades são finitas. Entretanto, entre 0 e 1, dentro desse espaço, o intervalo entre cada um dos números é menor do que, por exemplo, 1 milhão e 1 milhão e 1. Existem mais números entre 0 e 1 do que entre 1 milhão e 1 milhão e 1. Aliás, nem tem 0. O ponto flutuante nem tem 0. É o menor número positivo. Ah, esse aqui é o menor número positivo? É, tá, vamos arredondar pra 0. Tem algumas coisinhas bem peculiares. Outra treta real é que acharam um jeito de bypassar o gatekeeper, a quarentena. A Apple mudou uns caminhos e nessa dava pra você burlar, mas é algo que já tá corrigido já tem 4 meses. Então, sim, é uma falha real. Talvez você veja, caramba, aqui com o meu agent, os meus demons, eu consigo... Sim, você conseguia, se você tiver atualizado. Lembra daquela máxima? Software bom é software atualizado. Então, claro que software bom, software atualizado tem as suas complicações, tem as suas implicações, mas um exemplo, talvez você tenha um gerenciador de senhas e o seu gerenciador de senhas tem a verificação em 2 passos. Se identificou? Eu mesmo faço isso. Só que, né, qual é a ideia? A ideia é que você tenha a senha num lugar e a verificação do segundo passo em outro, né, que sejam 2 mecanismos de validação diferente. Pouca gente se toca desse contrassenso. Pra simplificar, a gente juntou, colocou tudo num lugar só. Mas se alguém tiver acesso a tudo num lugar só, né, não adiantou nada na verificação em segundo passo. Mas depois eu detalho um pouco mais esses micro conflitos, né? Eu gosto desses choques de realidade, mas pois é, né? Não é tão assim quanto você imaginava. Coca, e Apple vai deixar o Reino Unido? Então, briga de patente, aquelas brigas, não vou pagar esse tantão de grana não, hein? Vou infringindo aqui essas patentes, pagar aqui $500 bilhão, né? 506 milhões de dólares, não vou pagar não, se bobear eu saio aqui do Reino Unido. Tá puxando as suas cartas. Peraí, quanto é que eu faturo aqui nesse mercado? Faturo mais do que isso? Então, faturo mais do que isso, né? É só aquelas cartadas que o pessoal dá. Não levo muita fé nessas ameaças. Bani Huawei. Foi até a segunda página o banimento. Agora já tá afrouxando. Mantém a reposse da infraestrutura. Isso se mantém. Enfim, lançando parcelado nos Estados Unidos, o Apple Pay Later. Já tem um parcelado, né? PayPal oferece, já tem alternativas, mas isso não é exatamente comum. É que nem boleto. Lá nos Estados Unidos não tem essa figura do boleto. E o parcelado paga 10% de desconto à vista. E a ideia lá nos Estados Unidos, com o Apple Pay, envolve o Goldman Sachs, aquela coisa toda, ó, você pode pagar em 4 parcelas a cada 2 semanas e 0 juros. Ou então você paga aqui tantas parcelas por mês e um jurinho de tanto. A gente aqui com o Pix, né, e de repente ouve, caramba, né, Estados Unidos mandando um cheque pelo correio, aqueles choques de realidade. Outra coisa aqui também. Isso de manter a tecnologia em casa, né? No caso, não usa Huawei, não usa ZTE dos Estados Unidos. O sistema, a transferência internacional é regida pelo sistema SWIFT para efeitos práticos. Tem uma série de iniciativas de fazer isso diferente, de fazer mais rápido e trocentas coisas, mas é SWIFT, que é americano. Isso significa, tem aqueles embargos, né, de Cuba, se uma empresa fizer negócio com Cuba e quando estiver aqui nos Estados Unidos pode sofrer sanção, mas pouca gente se toca que se você é paizinho, que transferência internacional, não vai rolar não, porque passa pelos Estados Unidos. Mesma coisa com Visa, Mastercard, só mais uma pimentinha. ATT, App Tracker Transparency, já tem números mostrando que teve uma queda na receita dos anunciantes, coisa aí de 20%, ainda não dá pra afirmar o que eu vou falar agora, mas eu fico pensando aqui, tá, isso diminuiu os 20%, fato. Agora eu pergunto o seguinte, a galera que deixou de comprar, né, reduziu 20% o faturamento, essa galera que deixou de comprar e não sentiu falta, ou seja, ficou mais rico, né, de alguma, não gastou aquela grana, não fez falta, ia comprar por impulso, não comprou, fez uma compra mais consciente porque não teve um incentivo da propaganda com tracking, ou se de repente comprou depois, comprou em outro lugar, eu saquei que a pessoa tava com necessidade de tal coisa, mas eu não consegui fazer a minha oferta, não consegui mostrar pra ela o meu anúncio, ela acabou comprando na concorrência ou até mesmo comprando com a própria empresa, né, mas por outros canais. Tem mais coisa pra comentar, mas já falei demais hoje, casa tá arrumada, amanhã a gente continua, só registrar que semana passada teve a estreia da Viúva Negra e talvez você tenha pensado assim, poxa vida, eu não vou ver aqui no Disney Plus, não, eu já pago o Disney Plus, vou ter que pagar ainda mais os R$70. Faturou no primeiro final de semana 220 milhões, sendo 80 milhões no cinema norte-americano, praticamente um terço no cinema norte-americano, outro um terço, 78 milhões nos cinemas de outros países, não estreou ainda na China, e no streaming praticamente outro um terço, 60 milhões. A gente tem que olhar com muita ressalva, é um momento específico, tampouco dá pra gente extrapolar. Ah, então quer dizer que globalmente tantas pessoas assistiram, porque o preço varia de país para país, mas fazendo uma conta de padaria, cerca de 2 milhões de assinantes pagaram, coisa de 2%, né? São 103 milhões de assinantes, não, os 2%, 2 milhões de assinantes pagaram para assistir Black Widow nessas primeiras duas semanas, porque daqui acho que são duas semanas, vai estar disponível Disney Plus para os assinantes, para todo mundo, filme bacana, né? Virou recorde no cinema, era dos Velozes e Furiosos com 70 milhões, né? Desse momento atual, quebrou o recorde de 80 milhões, então é um filme que tem o seu apelo, a galera não quer tomar spoiler, o filme teve um orçamento de 200 milhões, foi o que faturou, então já se pagou, vamos aguardar para ver os desdobramentos nos demais filmes, nas demais plataformas, mas diria que tá chegando junto, que financeiramente tá valendo pros serviços de streaming. E assim, em ritmo de arrumação de casa, puxa móvel pra cá, arrasta pra lá, eu vou ficando por aqui, mas amanhã eu volto. Abraços, até amanhã, tchau, tchau. Esse programa só chega até você graças aos patrões do Cocatec. Se você curtiu o projeto, considere se tornar um patrão, apoiando em coca.tech/patrão.
Cocatec.